Podcast Σίδα. Ο Podcast Δα Σίδα.
Está começando mais um Cast Sida, o podcast da Sida. Mais uma semana feliz aqui, alegre com vocês. Não tão alegre porque a gente está no Brasil, com o Bolsonaro como presidente, mas vocês entenderam. E essa semana nós vamos trocar uma ideia sobre a segunda temporada, e um pouquinho da primeira, e um pouquinho do que a gente sabe de The Boys, a série da Amazon Prime Videos, certo?
Correto, meu amigo. The Boys, né? Aquele programa que começava de manhã, passar depois do Rei do Gado, os The Boys, entendeu a piada?
Eu nem vou rir dessa não.
Então pode seguir.
Tudo bom, eu sou o Caco Moreira e pra trocar uma ideia sobre The Boys hoje comigo, eu estou aqui com ele, o homem, a máquina, aquele que se fosse um super-herói ia ter o poder de... Eu esqueci qual era o super-poder dele, como é que era? O Vinícius, tá aqui, oi.
Boa noite, pessoal, aqui é o Vinícius e vai uma fresca aí.
Olha, fazendo referência a freiras. Fazendo referência.
Você falou o que no grupo hoje? Que se você fosse um super-herói, qual ia ser o seu superpoder?
Então, no nosso RPG de super-herói, que não existe. Eu só tô cantando essa bola pra um dia existir. No RPG de super-herói, meu personagem vai ser um cara que o poder dele é acontecer coisas inesperadas. E o nome do super-herói dele é Plot Twist. Então, os poderes dele acontecer coisas que, assim, não estão previstas pra rolar. Tá
ligado? É tipo, você vai jogar como se fosse o Ricardo jogando, assim, né? Que do nada, você tem que seguir uma linha e do nada ele vai pro outro lado. É isso.
É, isso, exatamente. Não necessariamente ser aleatório, mas, tipo, é um bagulho inesperadão.
Pra trocar uma ideia, além do Indignamo, está aqui com ele, conosco, aquele que tem o poder de prever o passado, Rodrigo Doce.
Fala aí, galera.
Eu
previ que a gente ia ter um podcast do The Boys hoje, ó. Olha. Tá acontecendo.
É, o cara é altamente previsível.
É. Isso é de boa, incrivelmente previsível. Gravou com a gente apenas o podcast de Game of Thrones, não foi?
Foi.
Game of Thrones. Ano passado, faz um ano já. Mas em live o menino tá voando. Live tá todo.
Do Among Us.
Puta que pariu, pra jogar o menino é...
É brabo.
É brabo. Já dizia o meu pai, né? Pra trabalhar é um gatinho, mas pra comer é um leão.
É tipo isso.
E além do nosso Gustavo Guinness, aquele que tem o super poder de ficar invisível quando todo mundo está vendo ele.
Ah, tamo aí, né? Podcast altamente... Cabeças vão explodir hoje aqui, nesse papo completamente aleatório. E parafraseando aí a própria temporada.
Então é isso, The Boys.
Era pra ter mais 12 pessoas aqui, né? Deixo claro que na hora de combinar todo mundo falou, não, vamos gravar essa porra. Mas só quem é macho tá aqui. É isso que eu tô falando. É só quem é The Boys que tá aqui.
Só The Boys.
Só The Boys que tá aqui.
O boi tem nome.
Só os boi tem nome que tá aqui.
Então a gente poderia dizer que o Gustavo é o Butcher, porque ele é o líder.
Tá bom.
O Vini é o francês, porque é drogado.
Ah, vai tomar no seu cu.
Doce,
é só porque eu sou careca. É só porque eu sou careca.
O Doce é o leitinho da mamãe.
Sério, só faltou uns 20 quilos de músculo, né?
Pior, o bicho é grande, hein, mano? Eita... O cara é um negão de responsa.
O bicho é, o cara é...
Tá maluco. Eu sou só um café com leite, só.
Tá louco. E o Caquinho é... O Caquinho é um magrelo, né?
Magrelo. É o Hugh.
Eu sou o Hugh.
É o Petit. Petit Hugh. Ai, ai. Mas, ó, deixa eu falar uma parada. Eu assisti a série e toda vez que apareceu o leitinho da mamãe, eu ficava pensando no quanto ele seria um bom Spawn. Lembra do Spawn, antigamente?
Pode
que
crer.
Aquele filme e eu ficava pensando... Ligado. Como é que era o nome daquele cara lá que...
Era pesado.
Michael Jai White.
Jai White, isso mesmo. Que é lutador pra caralho e tal.
Fez vários filmes.
E eu ficava pensando, caraca, esse cara aí... ele daria um bom Spawn, né? Eu queria um filme nessa pegada aí. Mas enfim, não é sobre Spawn que a gente vai falar hoje, é sobre The Boys, certo? A gente já tem aqui o nossa escalação. Falta a gente escalar o restante da equipe, né? Tipo, a japonesa, o...
A Kimiko, né?
A Kimiko, Starlight. A Starlight, que é o Gui.
É, isso que eu ia falar, Starlight é o Gui.
Starlight é o Gui, porque tem a cabeça muito pequena. Mas enfim, não é, a gente não veio montar o nosso próprio cast aqui de The Boys, ou se colocar na posição dele, a gente não. Vai comentar sobre a série toda, certo? Vale spoiler aqui, como é que tá sendo?
Vale spoiler, se você ainda não viu, vai lá na Amazon e assiste Amazon Paga Nós.
Até porque não é tão grande também, pra assistir rapidão.
Oito episódios, né? Duas de oito, né? É. Eu acabei de acabar The Office pela terceira vez, que é grande igual um caralho, então nem sinto mais.
Toda vez que você cita The Office, eu me sinto mal porque eu ainda não comecei.
Não, tudo bem, eu falo toda vez, primeiro pra preencher o nosso bingo, né, que é eu falando de The Office, segundo pra incentivar novas pessoas a assistir também.
Vai ter porque, cash, eu já disse,
vai ter cash também, vai ter cash. Um dia, porque são nove temporadas. Até porque, eu não ia assistir The Boys, só que de tanta gente falando lá no grupo, eu falei, puta, mano, eu vou fazer essa presa. E digo mais, não me arrependo não, viu?
Mas você não tinha assistido nem a primeira temporada?
Não, eu assisti a primeira temporada, mas acho que faltava dois episódios pra assistir. Ah, tá. Sabe quando você tá naquela pegada assim, puta... Eu vou assistir. Aí você abre um dia o seu Facebook e aí os grupos que você tá lá... Já foi errado de abrir o Facebook, né? Mas aí os grupos que tá lá...
Menos três pontos aí.
É, aí você abre qualquer coisa lá e você toma aquele spoiler, sem querer, sacou? E tipo, fulano matou ciclano, fulano tá vivo. Aí você fica meio, puta, beleza, né? Se já tá vivo, então depois eu assisto. Não vai morrer mesmo, então... Beleza.
Ó, eu comecei a assistir quando ela saiu, The Boys, e aí eu assisti o primeiro episódio e achei maneiro, falei, legal essa série aqui e tal. Mas aí quando todo mundo tava transformando como a maior coisa do universo, a melhor série já feita, e eu assisti e falava, mano, eu já vi essa ideia de heróis deturpados, tá ligado, em Deadpool, em Kick-Ass, em um monte de lugar, tá ligado? No filme da Liga da Justiça, porque, né? Zack Snyder. Watchmen. E aí eu falei, cara, é bacana, mas não é tudo isso, tá ligado? Que todo mundo tá falando. E aí meio que por conta do fandom tá muito alvoroçado, eu larguei a série com, sei lá, dois episódios assistidos.
É, o meu foi a mesma coisa. Me senti o mesmo.
E aí agora,
vocês enjoaram antes de consumir.
Não, porque tava todo mundo hypado.
É, só.
Aí, cara.
Eu tenho essa coisa também. Quando eu vejo que tem um monte de gente hypando, eu já nem vou ver, porque eu já fico tipo, mano, a expectativa tá mó alta, eu vou esperar o bagulho baixar.
Não é isso, não era nem isso. Não era isso, é porque, tipo, tava todo mundo gostando muito, e eu não tava gostando tanto. Eu falei, mano, depois eu vejo. E aí eu deixei lá. E aí, esse ano, eu terminei a primeira temporada, no comecinho do ano, e aí a segunda agora a gente acompanhou semanalmente na Amazon Prime. Patrocina nós.
Vocês se sentem mal? O cara vai... É tipo a loira do banheiro, tá invocando. Vocês se sentem mal do... Olha, o cara até tweetou aqui pro Todd McFarlane, cara, falando do Spawn. Parabéns, viu, Indignão? Você é o...
Opa.
Se ele te responder, não esquece de marcar o perfil lá do Nerdcida. Mas... Vocês se sentem mal de... E, tipo, uma parada tá muito no hype assim, e aí todo mundo fala, mano, isso aqui é foda, meu Deus do céu. Aí você assiste e você fala, eu não tô nem falando da série do The Boys, tá? Tô falando de tudo, assim, em geral. Tipo, um filme que você fala, mano, isso aqui é a oitava maravilha do mundo. Aí você vai assistir e você fala, puta, será que eu não entendi essa porra? Será que, sei lá, será que eu não vi direito? Será que eu não tenho essa bagagem? Você se sente
diferente? Eu posso dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo atualzíssimo?
Você pode tudo.
Borat.
Beleza. Não assisti.
É legal. É legal, mas é isso. É legal, tá ligado? Não é a revolução da crítica social ao capitalismo, filha da puta. Não, é legal, calma.
É, eu acho que isso acontece muito mais naturalmente do que parece, né? Tipo, eu acho que ultimamente, principalmente, os filmes eles têm saído e têm gerado um hype muito foda, acho que desde antes do lançamento do filme. Aí tem aquela primeira galera que acha muito foda, aí tem uma segunda galera que vai ver e acha meio bosta, aí tem a terceira galera que é, eu me enquadro mais nesse daí, que é que vai ver lá depois de um tempão que ninguém já nem tá falando mais, aí eu vou lá e assisto, tá ligado? Foi o que aconteceu com o The Boys na primeira temporada, por exemplo. A segunda eu já vi, eu levei umas semanas pra ver, mas na primeira temporada eu levei meses, levei quase um ano pra ver a porra dessa.
Um exemplo disso é o Dark, né? Quando Dark terminou era o final de... O pessoal tava falando que o final de Dark era o melhor final da história da TV, era chupa Game of Thrones.
Gente,
eles arrumaram a linha do tempo com o poder do amor, gente. Pelo amor de Deus!
Não, inventaram, né, a terceira lá, e aí tem o amor e aí.
Nossa, é verdade.
Sabe um filme que eles consertam tudo com o poder do amor também?
Lagoa Azul.
Ursinhos Carinhosos.
Mas sabe por quê? Sabe por que os caras sempre estão comparando com Game of Thrones? Porque o final do Game of Thrones deixou a desejar pra muitas pessoas, tá ligado? E por causa disso, um monte de gente tá tentando achar um substituto, tá ligado?
Ah, você tá querendo...
O final de alguma coisa ser muito mais foda. Porque existe essa sensação de vazio, de tipo, caralho, cheguei no final do negócio e foi uma bosta. Então vou achar uma série que tem um final ultra mais foda e vou hypar esse final foda pra caralho pra preencher esse vazio aí.
Desculpa, não foi Dark, não.
Não, né? Talvez a hora a pessoa, tipo, tá um pouco. Ela tá no hype da coisa, né? E aí fala, caralho, melhor série, tá ligado? Mas nem é. Depois que você para pra pensar um pouquinho, você fala, porra, tem esses furos aqui, tem esses furos ali. Que eu acho que a gente já devia entrar já no assunto, por exemplo. É, quando eu terminei a segunda temporada de The Boys, eu achei, caralho, foda pra porra tal, fiquei empolgadão. Porra, mas eu pensei em umas coisinhas depois que deram um downgrade, assim, pra mim. Um pouquinho. Tipo, porra, os caras tão mó procurados, são, tipo, mano, os top 10 mais procurados dos Estados Unidos e, tipo, os caras dão rolê no metrô. Entra no hospital, da baixa lá no hospital, fica 3 dias no hospital, tá ligado? E ninguém, a polícia não aparece, tá ligado? Então essas coisas, na hora eu até pensei, só que eu me relevei, tá ligado? Tive a suspensão de descrença. E depois eu fui lá e falei, isso aqui é um pouquinho tosco, mas no geral eu gostei pra caralho da série, da segunda temporada.
Eu achei a segunda, mas ainda acho que é melhor.
Eu acho que a primeira acho que eu fiquei mais impactado com o final, assim. O final chegou e eu falei, caralho, bicho, eu não... Nossa. O segundo foi catártico, tá ligado? O final da segunda temporada, você, tipo, fala um monte de coisas fodas acontecendo, tipo, a Stormfront se fudendo... as coisas vão se desenrolando ali. Vai ser no final foda. Só que, tipo, eu acho que impactar mesmo, a primeira foi mais impactante pra mim.
É, que você fica a temporada toda pensando uma coisa, né? E chega no final.
Você fala, caralho, bicho. Sim, tem as revelações, né? Que vão ficando pra terceira temporada, né? Tipo, por exemplo, aquele lance da Victoria Newman lá, por exemplo.
Ah, sim,
da aquele lance dela ter o poderzão lá e, tipo, ela meio que tá agindo pelos interesses de, tipo. Ela tá indo contra o SUPS, mas, tipo, ela mesmo tem o poder. Então é da hora essas paradas, como eles vão jogando, assim, tá ligado?
Vou aproveitar que você falou dela, em específico. A gente é tão descabaçado aqui que a gente começa tudo do final. A gente não tá nem aí. Foda-se. Mas, ó, essa parada dela, em específico, é uma parada que eu achei caidaça. Porque tirou do nada... Tem duas paradas aí. Primeiro é que quando explode a cabeça da mulher lá da CIA,
certo.
Da primeira vez que explode a cabeça lá, aquilo ali foi um caralho, porque eu falei, mano, o que tá acontecendo, né? Eu pensei que, sabe quando tá... Sabe quando o personagem imagina uma cena do que vai acontecer? Aí eu fiquei, mano, beleza, vai ter uma parada louca aí, né?
Eu tava, quando um pouquinho depois desse episódio, eu tava conversando com o Vini, numa chamada no Discord, e a gente conversando de The Boys, e o que que eu falei? Que era algum sup que tinha explodido a cabeça dela. Eu só errei qual era o super-herói.
Aí é foda, porque tem um monte de sup, né, mano? Tipo,
mano,
poderia ter alguma outra coisa que tivesse explodindo a cabeça dos supers, mas... mais fácil, acho que era ter um...
Não, mas ó, foi,
ah, ela era
foi melhor do que normal, a minha teoria. Ou... É, foi melhor do que a minha teoria, porque a minha teoria é, é porque na terceira temporada já tá confirmado que vai ter o personagem do cara do Supernatural, né?
Uhum.
E a minha teoria era que o personagem dele tava explodindo a cabeça dos outros, ele ia surgir já... Mas aí não, foi melhor do que a minha teoria, porque era alguém que tava dentro do bagulho, alguém que não cria desconfiança alguma, tá ligado? Tipo, tá quem, vai desconfiar, da senadora no julgamento dentro do Senado americano?
É. Aí, ó, e isso daí que eu achei furadaço, porque no final mostra ela lá virando o olhinho, né, o olhinho branco.
Isso.
Não teve uma câmera que pegou isso? Ela
não pega,
com
não
o olhinho
pega.
Branco? Ou alguém que sobreviveu?
Na audiência, no julgamento.
Ou seja,
o olho dela não ficou branco.
Já assistiu o programa do Datena, irmão? As câmeras de segurança é mó ruim.
Mas ela tá falando dos Estados Unidos.
Pode ser também. Pode ser. Tô querendo demais também. Além de que, assim, se o pessoal que é super procurado tá dando rolê de metrô, mano, indo na Liberdade. Ixi, não é uma câmera que vai pegar esses caras, não.
É, sei lá, é meio obscuro. É,
assim, tem umas paradas que você tem que deixar, porque vai que vai. Mas essa mulher aí eu achei furadão.
Só pra contextualizar um pouco, como é que a gente tem o começo da temporada? No final da primeira temporada, o Homelander derrete a cara da mulher lá que ele comia, que ele tomava leite.
Ele mamava ele mamava ela.
Ele, a culpa cai pra cima do Butcher e o Homelander leva o Butcher pra conhecer a.
Ele leva filho pra dele, Becca, né? Ele leva pra Becca pra mostrar Becca. Que ele meteu um filho na barriga da mulher.
Além disso, a gente, no Seven, o The Deep já tá fudido, né? O The Deep já tá afastado.
É.
A Starlight já
tá monitorada, né?
Já tá monitorada. A gente tem ainda a Queen Maeve de boa e o Noir de boa. Trem bala já tá fudido do coração e tá entrando.
Tá explodindo
o coração. Tá entrando a nova integrante do Seven, que é a nazista filha da puta.
Stormfront.
Inclusive tem um dos piores nomes de super da face da Terra, que é Nossa. Tempesta.
Stormfront eu nem sei o que significa, na verdade, a tradução dessa
porra. É. Tempesta. Mas.
Deve ser isso aí.
É porque os caras não queriam deixar Tempestade, porque aí é X-Men.
É um plágio, né? E colocar ela como nazista, aí ia ser foda.
Será que é Frente Fria o nome dela? O nome dela é Frente Fria?
E tem um guri também, né? Tem um filho agora do menino que também é um super também.
O Little Ryan.
A primeira pessoa com superpoder nascida com superpoder, né?
Mano, isso que é foda pra caralho. O que é muito louco, não é, mano? Tipo, você parar pra pensar que, tipo, mano, existe agora essa raça alterada de pessoas, né? Tipo, o Ryan é um ser humano novo, tá ligado? Tipo, ele não foi alterado geneticamente, ele nasceu assim, tá ligado?
Pensa que se ele, quando ele ficar mais velho, ele tiver um filho, se esse filho tiver poderes também, isso vai aumentando, tá ligado?
Ele é o Marco Zero. Ele é tipo uma evolução humana, né?
É muito louco esse negócio, tipo assim, porque existem muitos seriados, muitos lugares que colocam os nazistas como tipo a cúpula secreta que tá em busca de dominar o mundo. E esse é o plot twist. Mas nesse contexto de The Boys, faz muito sentido, cara. Porque é um negócio de alteração genética que faz você se transformar numa coisa além do ser humano. E faz sentido também a parada ter tido uma origem nazista e ter uma pessoa nazista querendo ativamente transformar todo mundo numa raça pica de supers, tá ligado? Pra subjugar o resto da humanidade, tá ligado?
Na real, já teve até ter algumas teorias de que o exército alemão queria mesmo fazer super soldado.
O nome dele é Caveira Vermelha.
Mas tinha os experimentos que eles faziam. Eles colocavam os caras pra ir lá na puta que pariu das linhas inimigas, na madrugada. Sim. com as drogas que eles injetavam nos caras pra eles ficarem acordados, sei lá, quatro dias inteiros.
Isso, era exatamente isso que eu ia falar. Inclusive, eu vou recomendar um outro podcast que é muito bom, que é a História pros Brothers. Tem um episódio que chama Super Soldado Nazista, que é exatamente essa história. Eles batiam umas vitaminas lá loucas, cheias de droga, e davam pra galera, tipo, guerrear 4 dias seguidos. Aí, enquanto a galera tava dormindo do exército inimigo, o restante tava voando, maluco. E essa é uma parada que tinha mesmo.
Mas você tá ligado que tem um bagulho que faz você ficar uns 3 dias acordado e voando, né?
Tem, é
rebite. Cocaína.
Também.
Rebite.
Pode ser. É que cocaína eu ainda não experimentei, então...
Ah, é que rebite eu ainda não experimentei.
Então, cada um vai falar o que sabe. Então.
Tá certo, fi.
Mas essa parada de raça superior tinha, falando de quadrinho, que The Boys vem de um quadrinho, tem essa fita também no X-Men, né? Que o Magneto sempre achou que os mutantes eram uma raça, o homo superior, né? Que eles iam, que tinha que exterminar todos os humanos e só tinha que existir supers, e que são os mutantes, né, no caso. Aqui é o contrário do X-Men, por exemplo, eles já é meio que um produto, né? Eles querem aplicar um composto lá pra transformar os adultos, de alguma forma, desenvolver poderes e serem vendidos. E eu acho que é essa trama que pra mim me chamou a atenção.
É, muito louco esse negócio, porque... Eu gosto pra caralho como eles desenvolvem essas narrativas e não soa forçadão, tá ligado? Tipo, eles colocam uma parada lá no comecinho, botam um negócio, uma frasezinha, uma coisinha assim, e daí 3-4 episódios depois aquilo ali se completa e você fala, puta, olha só que foda. Então era isso que significava, tá ligado? Então é muito bom, mas vamos voltar lá pro começo. Eu não lembro exatamente os 3 primeiros episódios, porque eu vi numa sequência, então... Pra mim é tudo um grande episódio.
É tudo a mesma coisa, né?
É tudo um episódio gigante.
É tipo um filmão, né? Nossa, eu vi um filmão agora.
É, um filmão de 3 horas.
8 horas, né?
E eu vi as 3 primeiras horas assim, na sequência, então pra mim é tudo muito embaralhado. Então o contexto é, os caras estão escondidos, né? Então, tipo, escondidaço, o Hughie tá tentando articular pra conseguir vazar o negócio do composto V lá junto com a Starlight, eles estão tentando fazer isso daí por fora, enquanto tá todo mundo tipo, mano, tamo fudido, os caras não sabem o que fazer, você vê que tá meio que uma sinuca de bico ali, você não sabe muito bem pra onde que os caras vão, o que que eles vão fazer, qual que vai ser a progressão da narrativa.
Estão, né, perdidos porque estão sem o Butcher, né, que é o principal cabeça.
Que é o líder, né, o cara ficou tipo sem norte mesmo, não sabe fazer nada sem ele.
E os caras tudo pau mandadão do Butcher, tipo, ah, mano, o cara não tá aqui, não tem o que fazer, tá ligado? Vamos ficar safe aí. Aí o moleque, não, mano, vamos fazer o nosso rolê aqui. O cara foi embora, vazou, meteu o pé, não tava nem aí. E eu acho que é muito foda também uma coisa que eles fizeram na série, que foi, desenvolveram mais esses personagens que a gente não entendia muito. Por exemplo, o Butcher, você entende um pouco mais do passado dele, por que que ele é psicótico daquele jeito, por que...
O francês, porra, o passado do francês é foda.
O passado do francês, esses personagens que estão ali que você não sabe muito bem. Mano, é muito foda o desenvolvimento do francês quando fala sobre o dia que ele que acabou morrendo lá, os netos da Mallory, tá ligado? E tipo, todo aquele desenvolvimento pessoal lá. E aí aparece a porra do Lamplighter, você fala, caralho, mano.
Irado! Irado! A roupa dele é muito foda.
Na moral, o homem de gelo.
É muito foda, na moral, porque o cara tá desde a primeira temporada falando dessa porra, tá ligado?
A roupa dele é irada.
Nossa, é uma bosta. Parece um mago, né? O cara parece um druida.
É um druida com
cajado. Eu achei iradíssimo.
E ele fica nervoso, ele aceita. Que merda, cara,
essa roupa dele. É muito foda, na moral.
Ai, que bosta. Ele tem o óculos só. Aí o francês fala, eu nem reconheci você pela máscara. O cara só tá usando óculos, bicho. Pelo amor de Deus.
É só que ele arruma a roupa, tipo uma touca e um óculos, tá ligado?
Que merda, cara. Que merda. Mas acho que isso que é o maneiro, né? Que é tipo, é muito feio, velho. É muito low cost, assim. Aquele cara lá, o profundo, né? O The Deep. Mano, a roupa dele é ridícula, cara. Nossa, ele inteiro é ridículo.
The Deep é o melhor personagem. The Deep é o... Puta! Caralho! O episódio que ele tá conversando com as Helgas dele. Caralho! Que maravilhoso!
Pior, velho.
Que ele entra na noia, né?
É, tá numa filosofia, né, mano?
Puta, aquilo é maravilhoso.
Ah, mano, meu Deus do céu. A mina enfiando o dedo na guerra dele. Cara, ai, ai, que dor.
Nossa, é, não, eu fico cara, incomodadão cara, também. Cara. Mas assim, eu não acho o The Deep.
Oh, não, e é foda. O personagem...
Falei.
Ele tentando se aceitar, e quando ele chega sem camisa perto do Homelander, tem como você se cobrir, porque é tipo meio nojento.
Tá, não,
é, ele... cara, ele tem camisa, é tão rápido.
Ele rasga a roupa.
Você aprende, tá ligado? Tipo, o backstory dos caras, e você, tipo, você não apoia eles nem nada, mas você sente alguma motivação, você sente a conexão um pouco.
Empatia,
caralho, né? Esse cara aqui, mano, olha como ele tá patético, olha a situação merda que ele tá aí, tipo...
A Maeve ficou na merda.
Nossa, ela parece que tava na depressão mesmo.
Até o Homelander, que é tipo um psicótico, tá ligado? Você vê em algum momento que ele tá com o filho dele ali, você vê, tipo, que parece que ele tem um alguma coisa que, tipo, existe ali, tá ligado? Algum pedaço de humanidade. Quando ele tá falando com o filho dele, tipo, você sabe que ele não quer que o Ryan seja, tipo, igual, aconteça as mesmas coisas que aconteceram com ele, tá ligado? Ele quer fazer um moleque
crescer diferente. Ele foi criado num laboratório, né, bicho?
É, tipo, ele cresceu sozinho e ele viu naquele moleque a mesma coisa, tá ligado? Talvez seja a projeção dele, tipo, porra, é igual eu, então, tipo, eu não quero que ele seja assim. Mas você percebe que existe alguma humanidade, alguma empatia dele pelo moleque. Você fala, caralho, existe alguma coisa aí. O foda é que ele é completamente quebrado e não consegue lidar com as emoções dele. Ele é muito assim, tá ligado? E é muito foda.
É igual ele. Quando ele matou a Steel lá e pediu pro duplicador se transformar nela. Meu Deus.
Nossa, aquilo é bizarro.
Aquilo é bizarro demais.
Aquilo deu um nó na minha cabeça, cara. Deus, eu falei, caralho, ela não morreu. Mas que porra que aconteceu então se ela não morreu? Aí ficou uma cota. Daqui a pouco o cara destransformou e eu fiquei tipo assim, Jesus Cristo.
Ele, não tô aguentando. Aí ele começou a ficar puto. Ele falou, você pode ficar. Continuamos transformado nele.
Não, e é engraçado porque esse cara, ele apareceu na primeira temporada, né, transando com o senador lá, né, que ele fica, ele vira
até grávido, né?
Ele mesmo. É, que até é grávida, isso mesmo. E é uma parada que, tipo, você nem dá bola no começo, que você fala, porra, fuderam com o cara, né, e depois ele volta nessa segunda temporada, aí você fala, caralho, olha, eu não tinha nem cotado isso.
E como ele, quando ele se transforma no Homelander?
Nossa, de corpete...
Aquela cena é muito irada, você fica tipo assim, mano, ele vai comer ele mesmo, ele vai meter com ele mesmo.
Só digo uma coisa, se fosse o Zack Snyder...
Ia ter certeza, em preto e branco ainda, se câmera lenta.
O Snyder ia ter. Não, se o Snyder fosse o diretor, se fosse alguém se transformando no Snyder na frente dele.
Nossa, bicho, essa cena aí é muito bizarra.
Nossa, ele é cão com ele mesmo, e você fica tipo, mano, what the fuck, irmão?
Cara, ele ia literalmente chupar o próprio pênis.
É.
Mano, imagina. Ele deve ter olhado pra isso e falado, mano, isso aqui é muito doente até pra mim, tá ligado? Eu não quero isso daí não. Ele mesmo chupou da própria piroca.
Provavelmente ele parou pra pensar. Aqui, ó, duas coisas. Se você é amigo do ator antes da fama dele, cuidado, porque ele consegue fazer um cara pilolaço, então cuidado.
O cara faz uma
pioca
das ideias, hein, mano. Caralho.
E segundo, não existe música melhor pra ele do que Psycho Killer. Quando começou a tocar, eu falei, o pau tá duro, Jesus. Maluco, eu dei o play no outro episódio com um pau. Pá!
Pau
nossa,
tá duraço.
Nossa. O Psycho Killer foi foda. Me derrubou os aço.
Mas ó, o Vini tocou num ponto maneiro aí pra gente discutir, que é sobre o Homelander. Eu entendo assim que em alguns episódios ele tem aí uns 15 segundos aí de sanidade, certo?
Não, um pouquinho menos.
É, não, beleza, mas ele, você olha e você fala, puta, esse cara é um cara quebrado, esse cara, puta, ele não sabe o que ele tá fazendo... ele foi criado no laboratório, beleza. Por um instante você imagina essa situação. Só que assim, justifica os meios dele?
Não.
Essa é a questão.
Não justifica, mas aí não justifica nada, tá ligado? Porque todos os personagens têm alguma parte que eles fazem um bagulho bizarro. Não é que justifica, mas tipo assim, explica. Ah, tá. Tá bom, por isso que ele faz esse tipo de merda, não é de graça, assim,
né? E não é do nada, é. Realmente.
O Homelander, ele é um cara que ele precisa. Ele quer atenção. Ele
sim, é o
Arauto, ele é o Arauto dos Estados Unidos, do superpoder americano. Ele. Sim.
Nossa, e ainda, ó, deixa eu só fazer um paralelo. Tem uma frase dele, né? Que eu acho que é nessa segunda temporada, que eles estão estreando um filme, e aí não sei quem fala, ah, tem que salvar o mundo. Aí ele fala assim, não. É os Estados Unidos que tem que salvar. Caralho, então, mano, isso é muito foda.
Não, é tipo assim, salve o mundo. Ele fala, não quero salvar o mundo, quero salvar a América.
O exército que vai salvar
o que na não, parte da publicidade lá, dos publicitários lá, sei lá, os caras estão falando, né, salvar o mundo ou salvar os Estados Unidos? Aí os caras pensam, ele pega e fala, não, salvar os Estados Unidos.
Mano, isso é muito foda.
Ele é o líder do Seventh, ele é o super-herói mais famoso de todos. Se você for pensar, ó, ele tinha atenção da Maeve, a Maeve saiu fora. Ele infernizou a vida da mulher. Ele tinha atenção da... Ele queria atenção da moça lá que ele fritou, que eu nunca lembro o nome. E ele tinha ciúmes do bebê dela.
Stillwell, né?
Stillwell, Madeline Stillwell.
Ele tinha... Ele conseguiu a atenção da Stormfront e começou a ficar com ela. Ele queria atenção do filho e o filho cagou pra ele. O que ele quer é atenção. Ele quer que alguém perceba ele. Além do Homelander, sabe?
Eu acho que assim, por ele ter tido essa ausência de tipo, ele não tinha ninguém, todo mundo via ele como uma experiência e tal, ele meio que começou a ter essa necessidade de aceitação, não é nem só de ser o centro das atenções, nada, mas de ser aceito, de ser venerado como um deus. Ó,
quando ele se sente à vontade com o filho, é quando ele leva o filho naquela lanchonete e todo mundo começa a tirar foto com ele. Ele fica aí, filhão, olha aí.
Vai, filhão.
Mas quando ele percebe que o moleque tá psicótico, ele sai fora com o moleque.
É, sim, né?
Mas assim, ele tem esses, pelo que eu vi um vídeo no YouTube que o cara tava explicando um pouco a narrativa do Homelander na segunda temporada, tá ligado? E ele fala que o Homelander tem três características que são, tipo assim, a base pra... que vai guiar a narrativa dele ao longo da temporada. Então ele tem três coisas. Ele preza muito a honestidade, tipo, você fala, tem que falar a verdade pro cara, senão ele vai ficar puto. Ele tem esse negócio de aceitação e tem uma terceira coisa que é... Qual era a terceira? Era uma terceira parada.
Nazismo, lembro o que é.
São três características que definem o personagem, tá ligado? E são três características que são destruídas, todas essas paradas são jogadas na cara dele e reconstruídas. Então, por exemplo, ele é o fodão do The Seven, ele é o cara predestinado. Aí chega a Stormfront e rouba o holofote dele, tá ligado? Quer que as pessoas falem a verdade, aí as pessoas começam a mentir pra ele também. Ele percebe, ele se acha fodão, mas aí ele percebe que ele não é tão fodão assim quando o Stan Edgar meio que joga ele de escanteio e fala que ele não é o cara mais foda. Então ele fica. Então você fica vendo a história dele essa temporada, é ele se fudendo e a Stormfront tá manipulando ele, né? Pra conseguir controlar ele depois. Tanto que ela faz ele ficar com a imagem mais feia ainda, com aquelas fake news e tal. E depois ajuda ele a ganhar uns pontos, né? Uns pontos de aceitação lá do público. Então, ela vai conquistando ele. Ah, e ele tem essa falta de sensação com outras pessoas, né? Ele se sente sozinho, ele se sente... Ele não consegue ter ninguém pra se relacionar. Então, aparece essa mina que ajuda ele a ficar famoso de novo, que aguenta a força dele, né? Os poderes dele. E que venera ele como um deus... Tá ligado?
Aguenta o tranco, né? Aguenta o tranco.
Que contou o segredo mais fudido, que ela era tipo nazista, tá ligado? Aí o cara ficou louco, aí ele falou, porra, mano, essa daqui é a mina. E você vê que o cara tenta, tá ligado? Ele tenta tipo, ah, mano, quero namorar com essa mina, ele compra rosas pra ela ali, tipo... Só que a mina tá cagando, aí ele explode o trailer dela com... Sabe? Puto, tá ligado? Então, tipo, você vê que ele tá querendo alguma coisa a mais e ela tá, tipo, meio que controlando ele, porque ela sabe que ele é a imagem perfeita daquele mundo que ela quer criar, né?
É legal esse paralelo usando o Homelander, porque eu acho que todos os outros personagens, ou pelo menos a grande maioria, tem esses dois lados, né? Tipo, essa temporada teve uma parada mais do francês, que você entende por que ele é todo bolado, tão cheio de culpa. Mano, a primeira coisa que ele fala quando ele encontra com a general, tenente, não sei... É, ele falar que, olha, eu peço desculpa, não tive tempo pra pedir desculpa pra você, porque eu deixei meu posto. E é uma parada que meio que você não entendia no na primeira temporada. Tipo, parecia um monte de caras ali que se juntaram pra ir caçar uma galera e era isso.
Tava na espera de alguém explicar isso, o quanto é, né?
É, e aí você fica meio assim, puta, beleza, será que vai ter um episódio só pra falar do leitinho da mamãe? Que é só leitinho, né, eu acho, na tradução.
É,
não, o cara, tipo, você sabe que o cara tem uma família na primeira temporada, você sabe que ele perdeu a família, que ele quer reencontrar a família, e aí tem uma parada genial na segunda temporada, que é ele falando que, tipo, com três frases, ele já explica tudo sobre o passado dele. Que ele teve um problema com o pai dele, que o pai dele passou uma doença que ele não pode... Por isso que ele fica passando álcool gel em tudo. Ou ele pode ser soro positivo ou alguma outra coisa. E aí ele fala, não, meu pai me passou uma doença e por isso que eu não posso... Que eu sou, assim, bitolado com essas coisas de limpeza e tudo mais. Aí você fala, caralho, mano... O personagem, ele cresceu de um jeito que você não imaginava, saca? Ele era só um cara que era o brucutu ali, que tava pronto pra atirar e defender
verdadeiro
os outros.
Do grupo, né?
Verdadeiro bruto.
O leitinho, é da foda, mamãe é, o leitinho da mamãe é o melhor personagem, mano. Foda-se, porque o cara, ele é legalzão, ele é o cara que apazigua as tretas, ele é bombado,
ele tem pinta de parrudão, mas ele é boa gente, né? Ele é
assiste foda. Dalton Webb com a esposa. É.
O cara entra de... se veste de médico com cordão de ouro pra fora.
E foda-se.
Isso é muito foda.
E Florida, parecia o Florida, tá falando.
Ele tem uma pinta meio... Ele tem uma pinta meio Terry Crews, de que você... Ele é likeable pra caramba, você gosta dele. Você olha pra ele e você fala, esse cara é legal, esse cara aqui é bacana.
Mas ele tem uma puta cara de marrento, né? Ele tem aquela cara de marrento. E o contrário que o francês, né? O francês tem uma puta cara de idiota. É. Mas é um cara que, mano, em 15 minutos ali você entende que, puta... Eu também faria o que ele fez, saca? É, mas tipo, entende assim, mano, eu também faria o que ele fez, saca, de... Puta, meu brother tá morrendo, cara, preciso socorrer ele, e ele tem a culpa que o cara morreu depois ainda, é mó fita.
Oh, uma mancada no primeiro episódio, quando mostra que eles estão sendo procurados na televisão, aí fala o nome completo do Butcher, do Healy e do Leitinho da Mamãe. Aí quando chega a vez do francês, esse outro cara.
Esse outro cara que tava com o ID falso. E o francês fica até tipo assim, caralho, mano, puta que pariu, tava na TV, meu. Tá ligado?
É engraçado. Muito mas é da hora. O francês, ele até a metade, mais ou menos metade da segunda temporada, você vê que ele tem um pesar nos olhos, né, velho? O semblante do cara é praticamente triste o tempo todo, né, velho?
Que o cara... E na, culpa, né? Na metade ele tem culpa, metade ele quer pegar a japonesa.
Tipo isso.
Pois é, verdade, verdade. E assim, eu acho esquisito, porque eu acho que eu não sei se eles combinam muito, porque não parece muito que ela quer ser o casal dele, parece que ela trata ele mais como um irmão mesmo que ela perdeu.
E eu acho que agora...
Tipo, o irmão que ela perdeu, aquele irmão lá, tá ligado, que foi... O que foi, mano? Porque, tipo, assim, ele, sei lá, acho que a relação deles ali parece mais de... Não sei, parece mais uma friendzone, um pouco, sabe? Ele quer pegar a mina, mas ela não quer.
Mas ela não tá muito afim.
Ela gosta dele,
acho...
mas não gosta.
Mano, mas eu acho que, ó, ela ensinou pra ele a linguagem dela agora, pra eles trocarem uma ideia.
Ensinou.
Ela chamou ele pra dançar no final do último episódio.
Verdade.
Sim, deu pra perceber um pouco mais de afeto.
Sim, no final, exatamente.
Pode bater o bingo aí, pode bater o bingo, não, sim. Mas ó, mesmo sendo na friend zone ou não, é o melhor casal ainda.
Porque o outro casal que a gente tem é. O outro casal é Harry e Starlight, caralho.
Tem o Homelander e a coisa.
E tem o Bruto, e o.
E a Becca também,
Só que, assim, todos esses outros relacionamentos.
Cara, não. O único casal que a gente tem é os dois e o Healy e a Starlight. O outro a nazista tá usando o cara. E o outro, eles não estão mais casados.
Que tem o casal da Maeve e da outra mina lá, que elas começam a namorar e terminam de novo.
Ah, tudo bem. Isso aí é só um pouquinho. É só o. só o Colavel pra ir e só
não, mas o. Mas, mano, o do. Aquele do Rio Desorado. E com a Starlight não me veio, não. Não
me veio. Rio e com a Starlight. Não, assim, é porque os dois são chatos. Aí, são. Né?
Nossa senhora.
Nossa, é o casal mais insuportável.
É chato pra caralho mesmo. Esse
quando é um é outro, né, mano?
Meu Deus, cara.
Ah, não rola aquela caralho. Química lá, você não, mano, não vai. Na primeira temporada eu, assim, até comprei a brisa, mas.
Não, eles dois cantando no carro. Eles dois cantando no carro na viagem lá, eu era o leitinho da mamãe.
É tipo isso.
Cala a boca, gente.
Porra, mano. Pô, mas pelo menos o Rio finalmente não tá mais com luto, né, mano? Nem fala mais da mina, mano. Ele viu o A-Train, colou nele. E ele ficou tipo, tá bom. Verdade. Assim, pode ter superado, mas, porra, eu ia continuar puto com o cara, mano. Ele salvou o maluco de ter morrido e tal, mas de qualquer forma eu ia continuar puto com o cara. Tipo, mano, você matou
a
minha mina.
O cara explodiu a mina dele.
É, virou.
Explodiu a mina, mano. Explodiu a mina como se ela fosse um.
Virou cosmo, cara.
Virou, cara. Virou poeira estelar, mano. É. Já era. Explodiu total. Mas e aí, falando do A-Train, o que vocês acharam do arco dele? Do composto fazer zoar. Ou falar em A-Train. Essa temporada, além das cabeças explodindo, ela tá muito mais pesada do que a primeira, mano. Aquela cena que quebram a perna dele, maluco.
Nossa.
Vai tomar no cu que aparece o osso. Nossa. E essa cena e a cena do. De quebrando a mão do irmão da. Nossa, não, mano, do céu.
Mano, que agonia. Essas cenas são fodidas, mas e a cena da Kimiko arrancando a cara do cara como se ele fosse o Nicolas Cage e o John Travolta?
O John Travolta,
o face off,
arrancou,
né?
Ela arrancou a cara dele e você fica olhando o músculo por trás da cara, tipo, o cara tá em choque.
Nossa,
tá, você vê o medo
do viu o cara russo, né?
Você vê o medo na expressão do cara, da parte da epiderme, da parte subcutânea. Você vê o músculo dele mostrando medo, tá ligado?
Nossa, era meio. O cara ficou meio máscara, né? Quando fazia aquelas caretas que saía.
Eu acho que aquela cena foi a pior pra mim. Foi a mais absurda, assim. Tipo, tá porra, arrancou a cara do cara, bicho.
Ver osso quebrando é foda. Isso é foda.
Que é isso, gente? Também. E o Homelander esmagando a cabeça do cara enquanto ele transa com a Stormfront?
Aquilo tudo é bizarro, mas, tipo, eu imaginei que ele ia estourar a cara do cara na parede. Então não foi tão surpreendente. Mas aquilo tudo é bizão, hein, pra caralho.
Sim. Eu não imaginei que eles fossem coisar ali, não.
Nossa, imagina a dor daquele cara. Isso tipo, de ter a cabeça esmagada na parede. Isso é louco.
Nenhuma. Não dá nem tempo do seu cérebro processar. Você só vai sentir uma pressão. É tipo você mergulhar. Você vai sentir uma pressão e.
Mas até ela explodir deve doer. Até a cabeça explodir deve doer mesmo. Porque você o cara grita, ele fica tipo. Sabe? Então ele até quebrar o ovo, tá ligado? Sabe quando você pressiona um ovo com a mão assim e ele não estoura? Você fica pressionando ele até ele quebrar? Então, o Homelander tava fazendo isso com a cabeça do cara.
Era os ovos do Homelander que tava explodindo.
Me lembra de nunca comer omelete na sua casa?
Acho que dá pra fazer uma dobradinha aí do arco do A-Train com o profundo, né? Tentando voltar pra igreja, mano. Igreja é foda.
Pessoalmente.
Sempre quando usa igreja, eu acho maneiro, cara.
Teve gente que não gostou desse arco, mas pessoalmente eu gostei pra caramba, porque desenvolveu uma outra parada da história, tá ligado? Inseriu mais um elemento, que é essa igreja do coletivo. E também colocou algum mais foco nesses personagens que, tipo, poderiam ser jogados de escanteio facilmente, tá ligado? E deu um protagonismo pra eles. Tipo, tem coisa ali que acontece por causa dos caras. Eles só conseguem entregar a Stormfront porque o A-Train rouba lá o baratão lá e dá pra rapaziada. No fundo não fez porra nenhuma, não, mas eu acho da hora a quest do cara pra tentar ser reaceito, tá ligado?
Nossa, a quest do cara procurar a esposa.
É side quest, né?
Esse é totalmente side quest, maluco.
Nossa, ele tá numa side quest absurda. Não, o cara, ele. Porra, o cara entrou na cientologia dos caras. Aí
não, mas
o outro mano que invocou e que chamou ele saiu da igreja, começou a caguetar os caras.
Mas ó, o The Deep vai ter importância agora na terceira temporada, né?
Então, sabe o que eu acho? Eu acho que o desenvolvimento do The Deep. Eu acho que o desenvolvimento do The Deep é pra se tornar um super vilão, tá ligado? Eles estão criando esse personagem. Criando esse personagem que ele era um super-herói, você vê a queda dele e ele tentando se regenerar e se fudendo, e no fim, mano, pra mim ele é o cara tão patético que eu acho que ele vai virar um vilão, mano.
Provavelmente, ainda mais depois de ter entrado na, na igreja e ter feito todo o rolê, o Eitro entrou mó cota depois e em 2 minutos já voltou pro céu.
Não, mas ó, a Maeve prometeu ajudar ele agora, né?
Prometeu ajudar ele, verdade. Mas eu ainda acho que é o desenvolvimento de um vilão, assim, porque... Porque, sei lá, mano, eu acho que, tipo, a gente tá vendo muito do background dele, tá ligado? Parece muito que tá desenvolvendo um background de um cara que vai ficar despirocadão no futuro, tá ligado? Sei lá.
Eu concordo só com a parte que ele é patético, nossa senhora. O arco dele é uma side quest que o Ricardo tá fazendo, sabe? Que todo mundo fica assistindo e, puta, mano.
Eu gostei
da perseguição lá, que
ele coloca a baleia pra os caras, os caras acelera.
Essa parte é maneira,
muito patético, porque até é o único momento que ele acha que ele vai...
Pedir os caras.
Consagrar, né?
Agora hoje que eu se consagro.
A única vez que você acha que eles falam, ah, mano, esse cara aqui, tá bom. Mano, a única vez aí você, porra...
Não, e é foda, eu vou procurar a imagem porque ele fica em cima da baleia e ele faz até uma posezinha assim, né?
Ele fica agachadinho. Tipo, mãozinha na cintura, tipo o Buzz Lightyear, tá ligado?
É, isso mesmo. Bicho, era só ele ter passado embaixo com a baleia, mano, e dar um capote no barco, o cara não parece pra porra nenhuma.
Que pariu.
Pega esses tubarão todo e voa com os tubarão, maluco. É, a baleia.
Dá mó dó da baleia. Dá dó mesmo.
Pô, mano, mas ele já é meio patético na primeira temporada, né? Que ele vai salvar o golfinho lá. E o golfinho pede pra enfiar o dedo no buraco.
É o que eu ia falar, mano. Tipo, caralho, bicho. O maluco. Mano, coitado dos peixes que tá perto dele. Porque, mano, os caras... Mano, todos os caras que colam com ele de peixinho, assim, essas porra... Tudo morre de um jeito bizonho. Porra.
Ele pedindo a lagosta lá.
Porra, mano. Tadinho, mano. Todos os bichos, mano. Aquele golfinho, mano, morre de um jeito...
ótimo, cara. Mano, eu acho que eu tô mudando de opinião agora, porque eu lembrei dessa cena da lagosta. Ele fala, não, eu quero essa daqui, ó. Aí o cara me dá uma facadona na cabeça.
Eu vou te levar pra casa. Eu vou te levar pra casa.
Pô, mas deve ser
uma tortura da porra, hein, mano. Ai, que ótimo, cara.
Você poder ouvir os, sei lá, os bichos, tá ligado?
Os animais. Os peixes, né? Os peixes.
Nossa, mano, deve ser uma tortura, tio.
Meu Deus,
o melhor personagem ever.
Ele foi... Realmente, essa cena da lagosta é muito boa, velho. Eu tinha esquecido dela. Ele levou o personagem agora.
E esses dias eu liguei a televisão e tava na sessão da tarde, tava passando algum filme aleatório na sessão da tarde sobre pessoas que ficam grávidas com Rodrigo Santoro.
Caraca. Do Rodrigo Santoro? Que daí são filhos lindos, né?
Eu acho que o Rodrigo Santoro engravida alguém, mas eu não lembro, porque eu não achei o filme inteiro.
Tudo bem.
E aí, tipo, tem um cara idiota numa barraquinha de cachorro-quente reclamando que a outra barraquinha de cachorro-quente tá vendendo hambúrguer com bacon e bacon é a parada dele, tá ligado? Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, mano, que coisa esse cara do mundo algum lugar? Todo. Aí eu fiquei olhando. Falei, era o The Deep. Eu falei, ah!
Caraca, não era do...
Não lembro de ter visto esse maluco em outro lugar, não.
Eu também. Mano, eu não vi. Na verdade, eu não lembro de ter visto ninguém, cara, do The Boys. Oh.
Não, ó,
assim, não os classicão, assim, tipo o Yugi, que já fez outros filmes.
É, o Yugi, o Billy.
A Kimiko fez Esquadrão Suicida.
Fez Esquadrão Suicida.
O Hughie, ele foi um personagem secundário no como é que é o nome daquela porra daquele? Jogos Vorazes. É, ele foi um personagem secundário ali da galera.
A Maeve, ela faz House of Cards. Vocês lembram do cara que era prefeito de Nova York que quer concorrer com o presidente contra o Frank?
Não, mano, não sei, eu só vi os primeiros.
Que era um cara bonitão, que ele era, tipo, pra frente e todo mundo ia votar nele porque ele era um cara moderno e o Frank tava ultrapassado, pá. Ela era a esposa dele. Aqui, ó, o The Deep, eu tava procurando, eu sabia que ele tinha feito outra série famosinha e ele fez Gossip Girls.
O Trey fez um chef de novo, cara.
O chefe de novo?
Ele é o filho do
Samuel Jackson?
É.
Eu assisti esse filme e nem... Ele mesmo, caralho!
É, mano. Agora que eu me
Jesse Usher. Caralho, é verdade, maluco.
Mas, mano, ó, nesse elenco, real oficial, tem 3 pessoas que importam. Simon Pegg, que é o pai do Harry.
Uhum. Ah, é, verdade, tem ele.
Juan Carlos Esposito.
Esse cara, ó, esse cara aí, ele pode fazer qualquer tipo de
que vilão. Que ele vai ser eternamente o Paul Os Hermanos, é isso que eu tenho a dizer.
Maluco, ele funciona.
Ele tem um vilão em todos os bagulhos. Até tem jogo que ele vai ser um vilão.
Não, até em... até em Mandalorian. Ele é igual, é em The Boys, é em Breaking Bad, é em Mandalorian, é em tudo. Ele é o mesmo
mas
cara.
Não dá
é
um medo? Em... Não dá um medo dele?
É Ozark, que ele é o chefão lá da empresa, ah, é em Guedal, que ele é o pastor do mal, é tudo. É... E o terceiro ator que importa é o moleque do Sexto Sentido.
Nossa, o Mesmer.
O Mesmer, ah, é verdade. Do, da primeira temporada. Ele aparece.
Ô, Caco, você falou do Simon Pegg, que
tá
ele, ele é o pai do Huey. É, eu não li o quadrinho, mas eu sei que existe esse fun fact de que o Garth Ennis, ele se inspirou no Simon Pegg pra ser o Huey. Então, a arte do personagem é parecido com ele, tá ligado? Só que como o Simon Pegg já é velho, já os caras não botou ele como Huey e chamaram outro cara.
É tipo aquela pegada que rolou quando foi o...
Tem um cara que eu gosto,
o
Simon Pegg.
É tipo a parada que rolou quando foi o Samuel Jackson, quando foi o Nick Fury, lembra? Nick Fury antigamente era branco e aí começaram a desenhar o Samuel Jackson e aí falar, puta, vamos chamar esse cara. Mas o... Eu tô tentando lembrar o que aconteceu com o Mesmer. Ele morreu? Morreu, né?
Ele morreu. O Butcher matou ele na porrada no
banheiro, não foi?
É verdade, na primeira temporada. E não só o Mesmer, que tem na primeira temporada, mas tem o cara que fez o Fantasma, vocês lembram dele? É o Billy Zane, ele fez... Ah, ele tá no Titanic, caralho! O Billy Zane tá de Titanic. É, ele é o...
Ele é
o marido. É o marido.
Ele é o marido da Rosie.
Pode crer, eu tô confundindo.
Ele é o Cook, então.
A Rosie larga ele pra ficar com o Jack.
O Mesmer, né, tá gordaço.
Você é louco, o bicho parece que engoliu 5 Mesmer.
Ele tá estranhão, né, porque ele tem um rosto, mas o rosto dele, ele é só no meio, tá ligado? É tipo uma tela em branco, telona em branco, 1080x1080, centralizou o texto ali só no meio. Aí você fica meio, puta, tá meio, sei lá, né, tá meio estranhão esse cara aqui.
É verdade. Eu fazia uma cota que eu não tinha visto ele mais fazendo algum seriado ou filme, a hora que eu olhei assim eu falei, mentira, que é ele, só até procurar, velho.
Demora, né, pra entender.
Não, e é muito bom, né, porque ele era um garoto prodígio na série. Ele então, fazia uma série quando ele era criança. É muito bom.
Então, rapaziada, acho que a gente se perdeu um pouquinho na premissa da história, né? Que a gente começou a falar aqui, não chegamos a lugar nenhum. Qual é a premissa da narrativa dessa temporada aí, Kaki?
Ah, é bater em nazista.
Esse que tem que ser.
Não, eles querem. Os The Boys querem lançar a braba do. Você tá jogando Among Us?
Eu tô com a Among Us aberto aqui.
Que filha da puta, meu. Ele tá só, esperando já.
Eu só olhei no canto assim de olho no Discord e falei, ué. Eles querem pegar. O The Boys querem pegar a fita do Compiled V e espalhar pro mundo inteiro. E falar, aí, ó, esses filha da puta estão infectando crianças pra ter superpoderes.
Nossa, não tem essa porra. Eu lembro da cena do ficando bebezinho com a laser lá.
Não tem essa fita de nascemos com superpoderes, não. É tudo fabricado.
Então, que na verdade, tipo assim, eles até conseguiram, né, espalhar essa fita, mas, mano, o Seven, eles são muito, tem muita artimanha, né, velho? Eles conseguiram dobrar o povo pra, tipo...
Ainda a VOT, né?
A VOT, no caso, né? Mano, você é louco, velho.
Os caras fizeram puta... É muito... Não, desculpa, Gustavo, mas uma coisa que eu acho foda em The Boys é que, tipo, eles conseguem fazer essa adaptação parecer realista. Tipo, você vê que esses super-heróis têm, tipo, todo um... Relações públicas, tem um marketing, tem equipe de não sei do que, tem todo aquele negócio. Você fala, caralho, isso aqui é um produto mesmo, é um lance publicitário essa porra aqui, tá ligado? Não é real. Aí quando é esse negócio do composto V e eles começam a hypar esse negócio de que o composto V é legal e começa a querer, libera pro povo aí e tal. Achei muito foda como eles, narrativamente mesmo, eles conseguiram arrumar uma desculpa pra continuar funcionando sem ter se fudido completamente.
Teve, lembra aquele começo de episódio que o cara, ele ia todo dia lá no mercado e matou o cara
que era
árabe, porque ele era provavelmente, na cabeça doentia do cara, era um terrorista e ele tava salvando os Estados Unidos dos terroristas porque a Stormform te pediu?
Nossa,
é, tipo, era...
cara, a, isso é,
radicalização, é radicalização, né,
é das pessoas. O galocha, né? O galocha.
E aí a gente traz brabamente pro mundo real, tá ligado? Porque essa é uma parada legal do The Boys. Assim, a gente já viu super-heróis despirocados, que eu falei no começo. A gente, do Deadpool, por exemplo. Pro Deadpool não toca nesses assuntos.
Sim, é, mas não sabe? Passa nem perto. Mas acho que a premissa dele não é essa também, né?
Então, exato. Pra mim, o legal do The Boys é esse. É trazer o The Boys pro... Aí, ó, o Zack Snyder. Você quer trazer os heróis pro mundo real? The Boys faz, isso, faz isso bem. Você, não. Trazer os super-heróis pra vida real... É discutir sobre isso. É discutir sobre qual violência eles podem provocar, o que o discurso deles podem fazer, o que eles podem fazer. Porra, o Homelander deixou um avião cair porque ele quis. E foda-se.
É, ele viu que não ia conseguir resolver e se ele, tipo assim, tentasse salvar o avião e desse merda, a culpa ia cair nele. Então pra ele, falou, mano, foda-se essa porra, tá ligado?
E aí pro Zack Snyder trazer o super-herói pro mundo real... É deixar o Superman triste.
É, eu acho que pra mim, mano, a melhor cena da série é essa do avião, pra mim. É a minha cena favorita da série, porque é o... Cara, você é louco, o Homelander é um personagem fodido demais, mano. O cara é muito foda. Pra mim, acho que o que segura essa série mesmo, assim, é o Homelander e... Sei lá, mais alguém.
Nazista, o nazista.
Porque, tipo, as paradas, mano, o cara faz uns bagulho bizarro, o cara é psicótico, tá ligado? Você vê que qualquer hora aquele cara ali vai ficar doidão e vai matar todo mundo.
E a Maeve desesperada que ele tá deixando, e ela fala, mano, leva só a criança. E ele foda-se.
É, ele falou, não, se levar a criança, ela vai aguentar, então não vou levar ninguém.
É pior. E tem até, nessa parte do avião, tem até uma parada que é bem Superman, né, que ela fala, não, é só você pegar o avião. Ele fala, como é que eu vou equilibrar um avião no ar? Metade do avião. Eu vou me apoiar aonde?
Eu posso estourar a fuselagem do negócio.
É, e aí você fica meio, porra...
É verdade.
A gente tá acostumado a ver o Superman catando o avião aí a rodo. Na Liga da Justiça, o Superman carregando um prédio, esse filho da puta, sem quebrar a engenharia, a estrutura toda do prédio.
É verdade.
Falando do Homelander ainda, o ator é foda. O ator, esse cara é foda. Porque eu sentia que a qualquer momento ele ia explodir. Não interessa o que tava acontecendo. Ele podia estar de boa, parecia que ia dar alguma coisa errada pra ele.
O Vini falou aí que quer ver a cena do Homelander explodindo. Teoricamente a gente tem ela, né? Naquele sonho que ele tem, que ele rasga todo mundo no protesto.
Do sim, caralho,
com certeza.
Também.
Aquela cena ali, porra, achei foda. Quando eu vi que era só uma ilusão na cabeça dele, eu pensei, faz sentido. Ele não vai jogar isso aqui fora agora.
Eu percebi que era ilusão. Que ele tava imaginando aquilo.
Ah, mas assim, na hora eu achei foda pra caralho.
Não, tudo bem. É porque assim, eu tinha visto aquela cena do trailer e eu fiquei, mano, qual merda vai dar do Homelander arrancar a mão de alguém na frente de todo mundo? Então, Só que aí quando eu vi ele passando o cerol em todo mundo, eu falei, ele tá imaginando isso.
Então, eu fiz uma... Peraí, deixa eu tentar lembrar aqui o bagulho, que eu tava com o negócio na ponta da língua.
Deixa eu fechar o meu Among Us aqui.
É, desculpa. Peraí, eu tô com o negócio na ponta da língua e esqueci, cara.
Mas você já fez a task da elétrica?
Já fiz a task da elétrica. Eu acho que esse bagulho do Homelander, tá ligado? É só um build-up foda de, tipo, a gente tá segurando a hora pra quando ele explodir, tipo, ser a parada mais absurda de todas, tá ligado?
É, talvez sim.
Porque, tipo, você vê ele quase explodindo, aí beleza, ele... conseguiu de volta o povo. Aí aconteceu várias merda. A mina que ele gostava foi pro caralho, virou cinzas, virou só um pedaço da carne da chamuscada. A única parada que prende ele na realidade, que impede ele de, tipo, massacrar todo mundo e explodir tudo, é que se ele fizer isso aí, ele não vai ser mais amado por ninguém, tá ligado? Então ele não faz isso por causa dessa coisa que a Maeve colocou, ó, se você fizer merda, se você matar nós, você tá fudido, não vai te fuder.
É porque antes tinha duas coisas. Na verdade, o que segurava ele antes era a Maeve, né?
É, tipo, e agora, tipo assim, ele tá. Não, é, mas assim, a Maeve segura ele baseado nessa coisa, nessa história que ela tem. Ela sabe que ele fez merda, ela pode soltar isso aí.
Não, sim.
E ele vai deixar ter amado.
Sim, mas, por exemplo, na primeira temporada, É porque eu ia discordar, depois eu concordei. Ele continuou o termo dele.
Tudo bem.
É, na primeira temporada, quem segura ele é a Maeve, sabe? Quem traz um chão pra ele é a Maeve.
É, ela e a Steel, né?
É, eu não acho nem muito ela, na verdade. Eu acho mais a Steel. É que no final ele mata ela mais por conta dos ciúmes que o Vini falou, dos ciúmes da criança que ele tem ali, e ele é louco, porque ela só fica falando, tira meu filho daqui, tira meu filho daqui, e ele fala, não, quem que é mais importante? Ah, é meu, você. Aí fala, então você não vai se importar com seu filho morrer. Então, eu acho que o que mais segura ele ali, o que mais dá um norte pra ele ainda é ela. A Steel, não, mais do que a Maeve ainda. Até porque eles têm uma parada que fica meio no ar, que eles tiveram um relacionamento. Entendeu? Fica meio no ar que eles tiveram um relacionamento e ele foi um puta de um cuzão com ela e tudo mais. Pra variar, né?
Sim, é que ela meio que, pelo que deu a entender, ela meio que foi forçada, né? Tipo, ela tava com a minazinha lá, ela embocou pro set, aí ele meio que forçou ela ficar com ele, e aí ela meio que. No começo ela gostou, mas depois ela foi caindo em si. Tanto que ela pede desculpa depois pra ficante dela lá, sei lá.
Pra Helena.
Helena, eu só quero saber até agora duas coisas, como a gente ainda não tocou nas duas melhores cenas dessa temporada inteira.
Não, eu vou
pau na nazista.
Ela, que a primeira é o Black Noir tendo alergia a nozes. Que essa cena é maravilhosa.
Exata, e puta que pariu.
Foi pintado
você
como um cara incrível.
A minha mente.
Cara, isso daí eu falei, puta que pariu. Isso daí é muito maneiro, né, cara? Porque eu falei, mano, esse cara maneiro, vai dar uma coça na galera. Aí ele vai lá e come um bombom. Muito bom.
Almond Joy. Você imagina que ele é tipo um deus, tá ligado? Ele não morre, é um deus ex-máquina ambulante, tá ligado? E aí a menina vem com um Almond Joy e enfia na boca dele. E o que é mais foda, a gente já tá sendo desenvolvido esse negócio do doce de nozes, mocota, tá ligado? Várias vezes na série você vê esse doce. E tem uma hora que ela oferece, a Starlight oferece um Almond Joy pra ele. E ele pega o latão de lixo e dá pra ela jogar o chocolate no lixo, tá ligado?
Então, Não. É a menina lá do... A menina das câmeras lá, lembra? É a menina do coisa da câmera. Não, a que fica... Que fica lá no subsolo.
E fica pedindo favores.
Isso, que fica no monitoramento lá. Aí ela tá, tipo, comendo uma parte desse bagulho aí do Red Bull. Mas é essa fita mesmo. Ele pega a lixeira e ela tem que jogar fora. Aí você fica meio, nossa, que cara cuzão, né? Aí depois
você vai entender
que ele é alérgico, mano.
E no episódio da viagem lá do Harry com a Starlight e o leitinho da mamãe, eles ficam um bom tempão discutindo sobre dois favoritos, tá ligado?
É que o Harry odeia esse Almond Joy e ela tá
Caraca, isso é muito bom. E qual que é a segunda cena que você falou?
Da nazista, né? Nazista apanhando.
É verdade, nazista apanhando. Essa foi foda, essa tomou
Eu quero dizer uma coisa,
Essa ela entrou no corredor da morte alemão.
Pegaram no polonês, maluco.
Se você, ouvinte, internauta, que está ouvindo esse podcast aí com seus fones de ouvido...
Nossa, usou uma gíria de velho agora, o internauta foi foda.
E você que está navegando na internet...
É coisa nova, né? Coisa nova. Veio pra ficar essa internet.
E se sentiu incomodado com o pessoal comemorando uma personagem declaradamente nazista apanhando, eu não sei o que que eu tenho pra dizer pra você, sabe? Só pensa melhor suas atitudes aí, cara.
Que nem diz
o Rony Von, significa.
Significa. Mano, essa cena foi... Nossa...
Não, bicho, tomou uma coça, não só uma coça, porque furaram o olho dela, o que eu achei foda, porque todo mundo fala de pele impenetrável, né, mas aí foram...
Quando é o olho,
filho? Nossa, maluco.
Foi uma faquinha mó vagabunda, mano, imagina aquela faquinha de cortar pão, deve doer mais ainda, porque não tem nem ponta, tá ligado? Então
pior, nossa, velho.
Porra, mano, estourou igual uma clara de ovo, e mano... É muito foda, porque todo o negócio do moleque lá, eu gosto pra caralho do desenvolvimento da criança lá, apesar do final eu ter achado um pouco estranho, porque tipo, porra, o moleque matou a mãe, tá ligado? Aí tipo, dá uns 15 minutos, pá, Aí ele fica suave, ele já vai pra, tipo, o resort da CIA, tá ligado? Tipo,
não, sei lá, tá ligado? Passou um tempo.
Não, passou, mas
tem um time skip ali.
É que não parece que passou muito tempo, porque foi logo na sequência, tá ligado? Então, pareceu
skip. Não, não, eu acho que teve, não, teve, tem umas semanas de gap aí.
Eu não senti nada de tempo não, hein, mano.
Porque, ó, conseguiram limpar o nome deles.
Sim.
É... A Maeve conseguiu voltar pro Seven. O... A Starlight também. O A-Train também. O Harry já tá suave, procurando emprego. O francês e a Kumiko já estão saindo lá do cafofo deles. Então tem um tempo sim, cara. Não é... Não é
mesmo assim, cara. O cara matou a mãe, irmão. Que era a única pessoa que ele viu durante a vida quase toda dele, tá ligado?
Tudo bem, não. Tudo bem, eu concordo. Mas não foi em 15 minutos, tá ligado? Teve umas semanas aí.
Ah, mas sei lá. Me pareceu esquisito ainda, tá ligado?
Mas mesmo na hora que ele matou a mãe dele, já não pareceu
Ele matou, ele ficou, tipo assim, na hora que ele matou, ele ficou desculpa, mas quando apareceu o Homelander, ele, tipo, ficou quietinho e foi direto pro colo do...
É que aí o cu aperta, né, viado? O cu aí tranca, né?
Mano, na moral, ele deveria.
Passando o Wi-Fi, moleque.
Ele tinha que ter decapitado a mãe dele, porque, mano, ele fritou metade do corpo inteiro da história.
Isso aí que eu ia falar, que eu não entendi ainda como que a mãe ficou com um corte no pescoço.
Talvez tenha sido a Stormfront que, tipo, né, deu aquela estrangulada final.
A unhada? Deu uma unhada.
Sim, não, tá acho que ele. O raio dele pegou de raspão, tá ligado?
Nossa, bicho.
Ele fritou, tá ligado?
Olha o estado da mina.
Metade dela ficou queimada e ela perdeu um braço e uma perna, tá ligado? Então, tipo, ela zoou mesmo o barraco da mina. Isso é louco, mano.
Oh, e assim, pra ele ter fritado a mãe junto, né?
Isso já mostra que o poder do Ryan é mais foda do que o do Homelander, né?
É, porque o Homelander tacou raio no peito dela e não aconteceu nada, né?
Exatamente, o Homelander, ele taca o raio full power no peito dela e cria ali um machucadinho ali, mas não cura, tá ligado? Agora o raio do Ryan, né, cortou ela inteirinho, mano, fez ela virar
Ficou o cotoco, cara.
Deixou ela só o caco, mano, no final do episódio 3 do RPG.
Virou uma tartaruga, ela virou uma tartaruga.
Tá ligado? Então, tipo, eu acho que o Ryan vai ser mais foda. Eu acho que, mano, um dia ainda a gente vai ver o Ryan crescer e dar um pau no Homelander, tá ligado? Eu acho que é isso. Brigar com ele.
Que ia ser maneiro.
Podia ser foda.
É porque assim, nos quadrinhos, o pouco que eu sei dos quadrinhos, pros The Boys conseguirem derrotar os Seven, eles tomam o Compound V.
É. Pelo que eu vi também. Na verdade,
eu não sei se a série vai querer ir por aí.
O leitinho de mãe, ele já tem no sangue dele o composto V, né? E esse induz os outros a usarem também pra derrotar o Seven.
Então, mas ele não tem nenhum poder. Ele tem algum poder?
Tem, mas ele não sabe, mas tem. Uma luta no exército lá, ele tá. Acho que é uma luta de boxe, se eu não me engano. Ele dá um gancho no maluco, ele arranca a cabeça do maluco. Ele até expulsa do exército.
Então, uma coisa que eu acho foda no seriado é que, tipo, mano, eles não usam poder nenhum e isso dá uma...
Isso.
Dá uma... Não, não tá frio, mas parece que os personagens, mano, parece que os super-heróis estão desbalanceados com relação a eles. Tá ligado? Os caras é super, tá ligado? E ainda tomam um pau dos malucos, mano.
É meio estranho, né? Algumas situações chega a ser meio...
Tipo, aquela situação que o Homelander ia fritar o Rio na caverna lá. Assim, claro, teve lá a ocasião que meio que livrou a cara dos caras, mas... Porra, é um dois, cara. É um dois pros malucos matar o maluco lá, tá ligado?
Isso é.
Aí você tem, tipo, uma parada do roteiro, né? Porque o A-Train, ele fala quando ele entrega aquele bocado de negócio lá da Tempesta, ele fala, eu sou o homem mais rápido, eu consigo visualizar a cidade em 3 minutos, checar a cidade inteira em 3 minutos. Aí eu fiquei, caralho, por que você não vai procurar os caras então, filho da puta, antes? Que você tá todo mundo procurando, ninguém sai. Porra, gasta uns 5 minutinhos aí, vai caçar a galera. Quer ficar fazendo orgia o dia
inteiro. Não, mais uma coisa que eu achei foda foi meio que essa, entre aspas, redenção do A-Train, que ele tava todo fudido com problema, hipertensão, a porra toda na temporada passada. E parece que ele,
retornou. Matou a mina dele, né, tio?
Matou a mina dele e ele retornou agora. E parece que ele tá mais fodão do que antes.
Será?
Ah, eu acho que sim.
Até a hora que explodiu o coração dele, aí todo mundo vai falar, porra, olha só.
Pensei, porra, esse cara uma hora vai ter um infarto, tá ligado? Mas, pô, o cara tá suavão. Pô, uma coisa que eu achei muito... Eu fiquei com o maior dó dele, mano. Foi na parte que os caras estavam falando, ó, mano, esse aqui vai sair fora e tal. Mas tá fazendo aqui o rap do A-Train. A gente vai colocar aqui a despedida do A-Train no nosso filme. Ah, e é isso aí, ele vai se aposentar, tá ligado? Você fica com a maior pena do cara que ele... O cara quer continuar na equipe, todo mundo mandando o cara embora, tá ligado? Uma mancada.
Ele até refaz o roteiro lá, né? Script.
Ele quer refazer e ninguém quer mudar, ele que se
foda. É embaçado mesmo.
Nossa, eu gostei da série, cara. Eu gostei da segunda temporada, eu tô empolgado pra terceira temporada aí. E eu acho que, mano, só... Assim, não vou dizer que só tende a melhorar, mas eu acho que vai continuar bom, pelo menos. A história em si, eu acho que vai continuar boa.
É, tem que ver o que eles vão colocar aí de conteúdo, porque não ficou muita coisa em aberto, né? Ficou tipo a volta. Beleza.
Tem a volta, tem a questão do. Tem o Edgar, tem o The Deep, tem as crianças dos X-Men que foram. Os Stranger Things que foram libertados, tá ligado?
A Eleven. Sobrou uma, né? A Eleven.
A Eleven 2.0, ela.
É verdade.
Ela saiu fora, então, tipo. Tem o personagem do Supernatural que vai aparecer ainda, então tem aí.
O Hewie tá trabalhando pra senadora?
O Hewie tá trabalhando no gabinete da senadora, que por acaso é uma sup também, então...
Tem umas coisinhas aí, né, mas...
Tem
pra Homelander.
Acho que dá pra trabalhar.
Homelander. Mas tem a principal pergunta do Homelander, se é no final lá da temporada, se ele conseguiu gozar ou não.
Homelander batendo um punhetão no Empire Morocha. State Building.
Broxa ou não, e a galera falava que essa é uma cena que tem no quadrinho também, todo mundo falava que não ia adaptar, né, mas no final das contas acabou saindo. Ô Caquinho, mas como é que você vai falar das melhores cenas se você não falou da melhor cena dessa temporada, que é o salsichão do cara enrolando no pescoço.
É verdade,
mano, no pescoço do brother, mano.
Imagina o cara, pariu, o poder isso cara é foda, uma piroca velho. Gigante, irmão, parece
linguiça do amor.
A linguiça do amor, puta é que pariu, isso é muito foda, velho.
Eu tinha esquecido, quando eu vi o bagulho enrolando no pescoço do leitinho da mamãe, eu falei, a piroca do cara.
Nossa.
Ai,
que foda essa cena.
Ah, é muito boa. E os caras tirando um
saco. Ele pedindo pra ninguém espalhar o bagulho.
Não, mas você tem que ser aberto pra novas experiências. Por que você não fala do pinto do cara no seu pescoço, hein? Ai, caralho. Ai, essa cena é muito boa também. Eu gosto desse rumo que a série tem de foda-se mesmo. É meio sádico. Eu vou colocar pinto mesmo, vou colocar a cabeça explodindo a rodo, perna quebrando.
Vou arrancar a cara de outra pessoa.
Foda-se, é isso mesmo. Eu fui muito... Antigamente eu lembro que eu assistia essas séries de super-herói aí da CW, e eu sempre ficava pensando, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, Arrow, Flash, essas porqueiras. Aí eu ficava meio, puta, mano, que merda, né, cara? E aí eu acho que The Boys,
vale...
assim, questão de série de super-herói, assim, The Boys me deu um acalento
no coração. Eu já tive um momento triste da minha vida, né?
Como consumidor, né, de Arrow.
É, né? Onde eu vi 3 temporadas de Arrow em 2 semanas.
Nossa, é a droga pesadíssima.
É, eu parei de assistir depois de um certo ponto, porque, nossa, muito me virou novela, cara.
Vira novela. E aí, quando vem essas paradas assim de super-herói, que até quando começou a lançar, falar, The Boys, tal, baseado num tal, aí eu ficava meio, puta.
Ah, mas é um quadrinho do Garth Fênix, né, caralho?
Ah, tudo bem, mas Preacher também era e não é a mesma coisa.
Não é tão bom. Não, peraí, não. Não. Você tem um problema do Preacher que você é bitch.
Não tem problema. Não nego.
Você é bitch. Você assistiu a primeira temporada que não adapta o seu quadrinho favorito.
Não importa.
A partir do momento.
Da segunda, na verdade.
A partir do momento que começou a adaptar, você parou de assistir.
Aí. Caquinho, coisas tem que ser... Eu não posso chegar e falar assim, assiste essa série, mas vai ficar boa lá na
terceira temporada. A primeira temporada é legal.
Vai tomar no
cu. A primeira temporada é legal. A primeira temporada é legal. É isso, ó. É, Preacher é bom porque tem o Santos Assassinos, ele é foda.
Não, é maneiro. E é isso. Acho que não tem muito o que esperar, né? Porque a gente não sabe pra que rumo que vai a próxima temporada. A gente só sabe que vai ter o cara do Super Netro, agora que ele tá desempregado, né? Porque o Super Netro vai acabar. Então ele tem que fazer outras coisas.
Agora que o meu Super Netro tá acabando, que série eu vou assistir?
Nossa, Deus me deu. Fih, tá na hora já, né? Mentira, a única pessoa que gosta de Super Netro ainda é a Fernanda, a esposa do Doce. Que puta que pariu, maluco.
Ela assiste ainda?
Assiste.
Caralho,
meu Deus, cara.
Ela tá esperando o bagulho voltar pra assistir a todo vapor. Gente.
Deus me livre. Como consegue, bicho? Não dá, não.
Nossa, os caras enrolaram nessa série.
Não, os produtores falaram, mano, enquanto os dois quiserem fazer, vai ter série.
É, mas lógico que quer fazer dinheiro, filho. É. Até eu que sou mais besta. Mas nossa, não, já deu já, né? Já deu já.
É, podia ter diminuído metade dessas temporadas.
A série que era de terror virou comédia.
É, mais ou menos isso.
É porque você não tem mais pra onde ir, né?
Não, e porque perceberam que os dois eram carismáticos pra caralho, né?
É. É.
Enquanto a Fernanda estiver assistindo isso daí, vai ter Super Netro ainda. Não tem. É igual fada. Você para de acreditar na fada, ela morre.
Olha, tá lendo Peter Pan?
É. Opa, opa, menino.
É a mesma coisa do diabo, né? Se você pensar no diabo, ele aparece.
Mas que cada vez que você diz, eu não acredito em fadas, uma fada morre.
Só agora já morreu um, hein? Já morreu um, só agora.
Por quê?
Você acabou de falar?
Não, mas quem disse que eu não acredito?
Não, mas você acabou de falar.
Tem que ser, tem que ser de coração, não é simplesmente citar. Ah, é tipo você pecado.
Já entrou em choque.
É tipo pecado, já, não quero matar fada nenhuma. É tipo blasfêmia. Blasfêmia é só conta se for do coração.
O que nós tá falando, bicho, aqui?
Vê que a gente já tá indo pro outro lado, perdeu o rumo já perdeu o rumo.
Ai, meu Deus. Mas é isso, né, Caquim? Acho que foi um bom papo aí com todo mundo. Assistam The Boys, super recomendado. E é isso, né, Caquim? Fala as redes sociais aí. Ah, deixa eu só fazer um parênteses aqui nas redes sociais. Segue lá twitch.tv/indignelson, que é a live lá do nosso queridíssimo Vinícius.
Certo.
Dá o seu sub, dá seu seguidor, dá todo o balanço, o sininho lá, faz tudo que tem que fazer.
E o do seu irmão?
E o do meu irmão também, que é twitch.tv/ignext, com dois E, IGNEEXT. Eu acho que é isso, mas vai estar tudo aí na postagem, depois você vai ouvir.
É, tá.
E é isso. E deixa eu só fazer um outro parênteses também, que é a nossa live de twitch.tv/nerdcida, tem lives lá toda... dia que a gente quiser, mas a gente sempre avisa antes, então é bom você clicar lá, balangar o sininho e fazer tudo o que for pra fazer, que eu não faço a mínima ideia do que é. E é isso. Faz as redes sociais.
É tudo @nerdcida. Segue a gente lá no Twitter, que quando sai alguma coisa bombástica, a gente publica lá, a gente tá fazendo lista de música.
Playlist, tá uma festa, só festa. A vida é uma festa.
A vida é uma festa e é um filme da Pixar.
É, da Pica. Tchau!